Cállate, cabrón. Estoy en los discos.
Salutações, nação ticana! Vocês estão bonzinho? Estão se cuidando, dando máscara em casa? Olha lá, hein?
Vai morrer.
É isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. Tá começando mais um Laticas. Uhul! Tá aqui comigo pra brilhantar. Pra brilhantar essa bancada, nós temos ela. O mestre da sedução tomou o golpe da barriga ao contrário. Tu mesmo, Val Félix.
Eu?
Você mesmo?
Tudo bem?
Quem mais poderia ter tomado um golpe de barriga invertido?
Aceita uma balinha? Quer um chiclete hoje?
A Val tá com pinta.
É. Foi pra assim, completar... gente.
Só aconteceu, né, Val? Só foi.
Só.
E pra completar a bancada, a gente tem ela. A mestra também da sedução, tanto que conseguiu uma vaga na família real, Ju Souza.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou rainha da sedução, ao contrário também. Assim como a Val sofreu um golpe de barriga invertido,
golpe.
Eu também tenho a arte da sedução invertida.
Foi seduzida.
É muito difícil.
Né?
É muito, não, é, eu seduzo ao contrário mesmo. Faço coisas difíceis pra seduzir.
E a gente exportou essa presença ilustre, que eu tenho certeza que só tocou músicas de musicais no casamento dessa pessoa, Aline!
Oi, gente! Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês, meninas, né? Conhecendo vocês, a gente vai bater esse papo. E eu tenho certeza que vai ser bem legal.
Esperamos, hein, gente? Se soltem aí, por favor. E aqui também a gente tem ela com a sua primeira participação no podcast. Uma das primeiras damas dessa bancada, e que eu não vou zoar para ela se sentir um pouquinho mais à vontade ainda, a Marcela.
Olá, que tal? Tô aqui passando Olá. Vergonha, vamos ver, né?
Ai, tá linda! Relaxa!
Vocês estão muito contidas. Eu achei que ia chegar todo mundo aqui com uma cantada, com uma puta frase de efeito. Vocês estão muito... Mas tá bom, né? E aqui, essa que vos fala sou eu, a biscoiteira da internet e a rainha do pé na bunda, Flávia. Fazer o quê? A vida é essa.
Ai, meu Deus do céu, olha!
Pra você, querido ouvinte, que ainda não entendeu... Nós estamos aqui para atender os pedidos que vocês não fizeram e nós vamos fazer uma versão feminina do programa mais comentado no episódio de aniversário, que é o programa da Arte da Sedução. Pois é, agora vocês vão saber da gente como é esse jogo de seduzir aí, essa dança de acasalamento que a gente passa aí durante a vida, mas antes, a gente não pode deixar de fazer um carinho e um abraço e um beijo especial para os nossos padrinhos. Que é graças à contribuição deles que esse programa acontece. E se você ainda não é padrinho, temos uma baita novidade, hein? Além de você contribuindo com qualquer valor, você pode participar do nosso grupo secreto do Telegram, você ainda ganha brindes. E é um brinde tão fofinho que eu queria ser... Eu vou ser madrinha para ter um. E para apadrinhar esse programa, é só você entrar no padrim.com.br/podcastlosticos ou procurar podcastlosticos no PicPay. E a gente entende que nem todo mundo pode apadrinhar, mas você pode ajudar espalhando a palavra, seguindo e compartilhando a gente nas redes sociais. No Instagram, @podcastlosticos, e no Twitter, @podcastlostico, sem S no final. Sem mais enrolação, vamos lá, meninas, para o nosso desabafo, nosso momento. Eu não sei se vocês ouviram o podcast dos meninos, deles falando, ai, as meninas são cruéis, porque as meninas isso, porque as meninas aquilo, então é nossa vez. E pra começar, gente, é óbvio que vai começar do começo.
É mesmo, é?
Como foi pra vocês, na adolescência, essa inserção no jogo da sedução? Vamos começar com a Ju, que já é de casa.
Gente, foi a minha adolescência, assim, até que ano? Até quantos anos? Eu fui começar a ficar bonitinha ali com 17, 18. Até então era só derrota.
Ah, mas quando que você começou assim? Não estamos falando de ficar bonitinhas, estamos falando de começar a paquerar.
Então, mas aí eu não. Como eu não era tão bonitinha, eu não tinha muito esse hábito, né? Me sentir, nossa, eu vou seduzir aquele rapazinho e tal. Eu sorria se desse certo, deu. Se não desse, eu não tentava muito, né, porque eu era muito tímida. Então eu comecei a desabrochar, uma florzinha desabrochada, com 17, 18. Mas aí também engatei a primeira e fui-se embora, né?
Foi sem freio, né?
É, até casar. Agora,
agora.
Sou uma santa mulher.
Você, Aline, como que foi aí?
Ah, meu primeiro beijo foi com 15. E assim, foi muito empurrada, sabe? Eu passava... Porque assim, tinha o menininho lá, bonitinho, que você quer. E as amigas da escola ficam tudo em volta. E quando dá o beijo, todo mundo grita.
Beija.
Caralho.
Foi meio isso, assim. E uma coisa que foi muito engraçada é porque, assim, eu tenho 1,49m. O menino que eu fiquei a primeira vez tinha quase 2 metros de altura.
Gente,
meu Deus.
Você teve que pegar um banquinho, né?
Bonitinho, mionzinho aqui. Tá bom, então. Vai aí, Val, já que você tá feliz aí.
Ah, gente, sei lá, só derrotas nessa vida, né? Então. Eu também não era namoradeira, assim. Só sobrava pra mim quem? Os feios, que ninguém queria ficar. Era assim que acontecia comigo na adolescência. Deixar bem claro pra ninguém vestir a carapuça. Né? Mas... Eu tive alguns episódios, assim, engraçados no sentido de o galãzinho da sala querer ficar comigo. Aí eu tipo, oi? Aí eu não... Enquanto eu tava no período de desacreditar daquele evento, aí quando eu acreditava, o cara desistia. Então, não sei se era bullying, não sei. Não consigo identificar. Passava também, Ju?
Eu passava por isso. Porque eu assistia muito... Não, assistia muito aquele filme Ela é Demais. Ela toda, né? Toda pessoa lembra como é a história desse filme. Eu sempre achava, sim, que quando o bonitinho tava dando muito mal, eu falava, ih, fez uma aposta.
Tá apostando
alguma coisa com os brothers. Entendeu? Porque até essa época que eu falei 17, 18, cruel. Era só a sofrência.
Você é o cara rodeado lá de menina.
Eu nunca namorei um menininho que eu gostava da escola. Então, sempre foi só derrota.
Acho que ninguém na vida,
triste,
né?
Triste.
Você, Má?
Eu nunca fui a popular, obviamente. Eu não era o padrãozinho, loirinha, magrinha, do cabelo liso. Não. A ascendência árabe. Tipo, a menina tem o nariz grande, é gordinha, é baixinha, 1,60 de altura. Obviamente não é o padrãozinho. Mas aí tá até a coisa. Eu comecei muito cedo. Muito cedo mesmo, gente. A Aline beijou com 15. Com 15 foi a minha primeira vez. Já tinha. Comecei cedo. Eu não sei dizer nem quando foi meu primeiro beijo. Não sei. Não sei nem. Não tenho nem lembrança, olha que coisa triste. Porque eu acho. É verdade, a pessoa se achava tão feinha que o que viesse vinha, tanto faz. Você não tá indo pra escolher, né? Você pega o que vem, que é pra ficar no lucro de alguma forma. Então eu nem
pra
sei
não sair
dizer.
Perdendo, é isso aí.
Pra não sair perdendo. Né? Eu não sei explicar. Porque eu olho as fotinhas de adolescência e falo, gente, eu não me pegaria, hein?
Mas, gente, adolescência é a pior fase do ser humano, gente. Adolescência é muito cruel com a gente.
Vocês estão falando do galãzinho da sala? É engraçado, porque assim, eu sempre fui a menina... Primeiro, eu tenho um gosto meio estranho.
Peculiar.
O meu marido costuma falar que os atores que eu acho bonitos são caras com cara de rato.
Bonito?
Então...
Dá um exemplo.
Cita
pra gente pensar. É.
Tom Hiddleston. Eu prefiro ele do que o Thor.
Aí você já tá pegando muito pesado.
Ah, mas até aí eu também. Não, mas eu também.
Duvidoso.
Não. Achar lindo é uma coisa, mas trazer pra casa eu prefiro o.
O Thor.
O mais feinho, o mais com cara de ratinho. Sim, sem dúvida alguma.
É.
Eu nunca gostei daquele olho muito azul, muito perfeitinho.
Ai, eu também
não.
Vai dar trabalho isso aí. Ele é só bonito pra admirar lá na vitrine.
É verdade.
É, você não pode se apegar, né? Porque se se apegar, já era.
Então, não sei se é um padrão dos que escolheram e aí ficou. Mas eu também nunca gostei de cara muito bonito, assim. Nunca me atraiu muito, não.
O mais engraçado é que eu ficava amiga desses caras. Ah. Tipo, amiga mesmo, brother, sabe? Então, e as meninas ficavam com raiva de mim, porque eu andava com eles pra cima e pra baixo. Mas não tava acontecendo nada. Tipo, o cara tinha zero interesse em mim. E, né? E tinha amiga minha que ficava... Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tinha um amigo. Eu tinha, não, eu tenho, né? Ele cresceu junto comigo. Chamavam ele de Janequine.
Nossa, naquela época era o...
Poxa, era o top.
O auge era...
Pois é, e ele andava comigo pra cima e pra baixo, e tinha uma menina que me odiava, porque ele era meu amigo, tipo, morava na mesma rua que eu, e eu sempre ficava amiga desses caras, era engraçado, assim.
Eu também era essa pessoa, até hoje, os meus amigos da infância, todo mundo queria, era briga, a gente assistia a briga das mulheres querendo pegar eles. E eu, brotherzona, ligava, eles iam em casa nos meus aniversários, era amigo, assim. Até hoje nós somos grandes amigos. Então, eu também fui amiga dos caras legais, dos caras bonitos, mas pegar mesmo era as rebarbas ali que sobraram.
Pra mim, eu acho que pra mim isso era uma constante também, porque como eu não era a bonitinha, a popular, você faz o quê? Vira amiga, né?
É.
Sim.
O digníssimo aqui, ele fala que... Ele sempre falou isso. Tipo, ele tá comigo porque eu sou brother. Entendeu? Tipo, vamos lá, truta. Tamo junto.
É isso.
Mas às vezes é da amizade que sai uns relacionamentos muito da hora, né?
Exatamente.
Mas sem dúvida.
Minha vida inteira, eu já falo, não é segredo pra ninguém. Então, a minha vida inteira eu fui gorda. Então, auge dos anos 90 ali, 90 e tanto, 2000... Hoje já é difícil, né, ainda com a popularização da internet, com a galera já numa luta contra o preconceito e tudo mais naquela época, então esquece. Então eu sempre fui amiga da galera. E eu sempre, eu sou um total de zero essas coisas. Se o cara não chegar em mim e falar assim, Flávia, eu quero o seu corpo nu, eu vou sempre levar as indiretas, as cantas, tudo na brincadeira. Porque eu não confio na minha capacidade. Então, eu sempre fui amiga da galera. Eu comecei muito tarde, mas assim, eu também comecei e já fui atropelando os caminhos. Eu comecei a namorar com 15 anos, com 15 anos foi a minha primeira vez, foi tudo assim, foi tudo correndo. Esse meu primeiro relacionamento durou 5 anos, então dos 15 aos 20 eu namorava. Tomei um pé na bunda histórico, que é onde ele virou pra mim e falou: não estou preparado pra um relacionamento sério depois de 5 anos de namoro.
É um filho da puta!
Ai, coitadinho, né? Olha, aí a gente. Ai, meu Deus.
O despreparo dele tinha 13 anos, tá? Só. Enfim.
Caramba.
É.
Ai, despreparado e pedófilo.
É. Quase isso.
Mas, ó, Flávia, tamo junto, viu? Porque eu namorei dos 15 aos 22, viu? Com um cara de 25.
Caramba.
Ele tinha 25 quando eu tinha 15.
Gente, 10 anos aí.
É, o meu ex, ele tinha a mesma idade, a gente tinha a mesma idade. Era namoro de escola que foi pra frente. E aí, enfim, ele conheceu o despreparo de 13 anos dele, me deu um pé na bunda e tal. E aí, eu tive, assim, uns 2 anos de luto. Luto mesmo, assim, de eu não ficar com ninguém, de eu não querer saber de ninguém, mas também depois. Filha, se fazia a sombra, era maior de idade, eu tava pegando. Aí foi.
É a melhor fase, quando a gente toma ódio dos homens. Mas, ó, a gente faz eles de gato e sapato. Usa e abusa.
E não foi nem por ódio de homem, foi por ódio de ter gastado a melhor fase da minha vida namorando, porque tipo,
sim,
eu perdi
também
toda a minha adolescência com uma pessoa só, sabe? Sendo que eu podia curtir mais, eu podia ficar mais com gente da escola, enfim, fazer várias coisas e eu não fiz. E aí eu descambei, aff, Maria, eu já fiz de tudo que eu tinha vontade de fazer, eu fiz. Todo mundo que eu queria pegar, peguei. Aí é um passado que a gente deixa aí no limbo aí pra não queimar tanto o filme. Mas no contexto aí da vida de vocês, vocês sempre foram namoradeiras? Foi que nem eu que teve essa fase aí, um pico de pegar todo mundo? Não foi? Tiveram muitos relacionamentos longos? Como que foi?
10 anos da minha vida, dos 17 aos 27, presa.
Caramba.
Senhor, pra quê, né? E o bom é que, assim, parei num relacionamento, mas não fechei minha cabeça.
Uhum.
Porque conheci ele no colegial, óbvio, as coisas foram acontecendo, namorando. Aí comprando as... Aí é aquela questão, né? Ai, minha mãe pressionando, não vai casar! Ele, lógico, né, me enchia de presente, mas casar que era bom nada. E aí chega aquele momento, né, que a gente se vê usufruindo desse malefício. Porque o cara me enganava, chega aquele ponto daquele relacionamento, porque relacionamento longo, das duas uma, ou realmente a pessoa casa, ou ele vai te enrolar até terminar.
E são 10 anos, uma década, né? Não são 3 anos, 5 anos, né? 10.
O bom é que eu, assim, parei na relação, tipo, era como, dá, me dá presente, aí me dá cartão de crédito, aí foda-se. Mas minha mãe lá pressionando, eu não preciso casar. E aí dei, tipo, minha vida continuei tomando algumas atitudes por fora, mas lá, presa numa relação assim. Tentei pirar a cabecinha depois, mas muito tempo presa na relação, fiquei me sentindo mal, assim, com essa coisa de sair, pegar, sair, lógico que eu fiz, né, gente? Mas conforme o tempo foi passando, as relações, quando a gente é mais velho, isso, né, enfim, elas começam a ficar muito vazias, e não era muito minha praia, né, namoradeira real, oficial, aí eu parei, tipo, eu não quero isso pra mim não, vou ficar quietinha aqui na minha, mas eu tive esse problema, né? Problema, eu não quero que... Helena, por exemplo, passe por isso,
Ah, uma experiência, foi uma experiência.
É um problema, são 10 anos, Que se foram perdidos? Não, mas poderia ter terminado muito antes, sem dúvida alguma.
Sim, podia, mas também...
O problema da gente é esse, é ficar enrolando os términos, as decisões da vida da gente, seja na adolescência, na fase adulta. Terrível isso.
Mas também foi exatamente uma escola pra você saber exatamente o que você queria e o que você não queria, né?
Sim, sim, uhum. Sem dúvida.
Terminou, você não vai cometer o mesmo erro. Exato. Depois de 10, né? Na hora que você terminou, finalizou isso, não tem essa de novo.
A gente espera, tem, ó, né?
Olha que tá fazendo 9. Tô brincando, é outra. Ela...
Tem prazo de validade, né?
Então não
tem
sei.
Datas.
Eu não
Vamos
sei.
Vai começar e terminar. Mas...
Não. A crise dos 7 já passou. Só quando chegar nos 14, galera. Bora.
Bom saber que é cíclico. Ju, eu vi que quando eu perguntei, você ficou aí eufórica. Bota pra fora.
Não, então, eu não... Eu não sei, o termo namoradeira, como que é um termo? Como disserte sobre namorar muito tempo?
Pra mim, eu ouço aqui o namoradeira como o que a galera chamaria de piriguete. Pra mim, eu diria uma mulher livre. Você teve essa fase de mulher livre? De pegar geral e de...
Tive a fase da piriguete, sim. Durou bastante, diga-se de passagem. Mas porque foi um trauma de um relacionamento. Então, imagina a desgraça que eu fazia por onde eu passava. Eu tive um namorado antes de casar. Sério, um namorado sério, assim. E aí, terminamos por causa de uma traição. E aí, tomei ódio de todos os homens que existissem na face da Terra. Então, foi um tempo que eu ficava, não me apegava. Falava, ah, eu gosto de você, quero ficar. Eu falei, não dá. Tem outros compromissos. Tem outro, bota na fila.
A fila anda.
A fila andou bastante. Então foi uma
época, folha, né, gente?
Foi uma época que eu fiquei muito com raiva, assim, de relacionamento. Eu não queria ter. Eu era meio cruel até. Então foi uma fase bem difícil. Mas eu aproveitei. Eu curti, fui pra carnaval em Diamantina, em Ouro Preto, essas loucuras que a gente faz quando tá solteira. Então... Eu curti bem, assim, a solteirice. Fiquei um tempo solteira e encontrei um homem maravilhoso, não é mesmo? Né? Agora eu vivo rodeada de Berotex e de Proventes e sou muito feliz com isso.
Nada que um cheirinho de Berotex num beijo.
O legal é que...
Uma bombinha numa bombada e vai tudo certo, né?
É, isso aí. Isso que me atrai. Amo um Berotex bem usado, né? Então...
Legal que a gente tá falando muito adolescente, adulto, né? Mas lá, tipo, entrando na adolescência, vocês já tiveram muito namoro que durava o período da escola, 6 meses ali? Férias?
Eu não tive, porque eu não namorei na escola.
Eu namorei. Eu namorava, chegava nas férias, acabava, voltava das férias, era outro. Tipo, 7ª ou 8ª série. Eu passei bastante por isso também. É uns 4 namorados, assim.
Você vê como eu sou muito tranquila com isso. Meu primeiro beijo foi com 13 anos, nessas excursões de escola. Na época tinha excursão pra Hopi Hari, e aí eu dei o meu primeiro beijo.
Ai, que delícia!
E aí foi, 12, 13 anos. E aí, tipo, eu conheci o demônio 1 do meu ex com 15, comecei a namorar com 15. E assim, desse período do meu primeiro beijo até lá, tipo, eu nunca fiquei com ninguém, eu nunca tentei seduzir ninguém, eu nunca tentei ficar com ninguém, tipo, isso era uma ideia que não passava pela minha cabeça, assim, pra mim faz um total de zero diferença.
O meu primeiro beijo foi também numa dessas excursões, e tipo, foi pro O positivo, eu lembro exatamente, eu morava em Campinas, a excursão foi pra São Paulo, eu dei meu primeiro beijo com o ônibus saculejando e aquele beijo que o dente
Ai,
bate na boca, olha, foi um terror. Foi o pior primeiro beijo que eu podia ter dado. Aí, né, depois eu não... Aí fui dar outro beijo. Eu nunca tive namorado na escola. Fui dar um outro beijo no outro garoto. E acabou a minha experiência de beijos em colégio.
Eu não tive namorado de colégio. Mas eu beijei muito quando eu tava no colégio, né? Eu lembro de uma situação que eu morava basicamente na mesma rua que... Minha casa era mesmo na mesma rua que a casa do meu avô. E na época, tipo, sei lá, nos anos 80, isso, 90, as linhas de telefone podiam ser compartilhadas. Olha, declarando a idade, né? É. Tipo, e eu lembro que eu tive um namoradinho que ligou na minha casa me pedindo namoro pro meu avô.
Que lindo!
Eu sei lá, eu tinha acho que uns 9 anos.
Nossa.
Isso.
Não é lindo,
é.
Não.
Não é lindo, não. Aí hoje você pensa nesses absurdos todos, né? Tá muito errado. Mas desde muito cedo, tipo, eu tive. Tá, hoje, né? Você vê, seria um problema. Hoje eu entendo os meus pais, né? De problemas com isso. Porque eu não sei se eu era muito avançada pra idade, se eu era muito dada, eu não sei de onde veio isso, mas eu sempre tive esses namoradinhos e nunca foi, eu nunca fui uma pessoa de seduzir, eu não sei fazer isso, tipo, eu me sinto ridícula, jamais.
É exatamente essa sensação, minha filha? Exatamente essa sensação.
Um jogo assim, no andar
do no... que? Ah, oi, do princesa atrás da Ju.
Aquelas danças sensuais de Justin Bieber.
Entendeu?
Né?
Sabe? Vocês já viram aquele filme da Jamie Lee Curtis com o Schwarzenegger, que ela tem que... O True Lies.
True Lies.
Que ela
cai.
Eu sou a própria.
Eu também.
Eu nunca fiz striptease na minha vida, porque eu não sei. Eu vou cair na risada, não vai acabar nunca. Não vai existir essa possibilidade. Mas eu sempre tive esses beijinhos de escola, de adolescência. Ao mesmo tempo, eu nunca tive essa fase de mulher livre que sai feliz, contente, e o que passar você pega e vai. Não era isso, não acontecia pra mim. Eu tive muito poucas experiências até nesse ponto, né? Mas também nunca fiquei sozinha. Então eu não sei. Eu não sei nem de onde vem tudo isso, né?
Tá no lucro, tá no lucraço. Aline.
Então, eu demorei até, depois de dar o meu primeiro beijo, pra perder a minha virgindade. Porque eu perdi minha virgindade com 19 anos, com o meu marido. Então, assim...
Ai, que lindo!
E só que beijinho de escola é ficante, né? Porque não foi namoro, assim. Tiveram algumas situações, mas eu costumo dizer que o meu segundo ano e o meu terceiro ano do ensino médio, eu vivi duas temporadas de malhação. Porque...
Pô, foi incrível, então.
Sim.
Porque nesse momento a gente esquece que tá dando a malhação.
Foi divertido.
Porque tá fazendo uma vagabanda.
Quem não queria, né? De uma vida de malhação?
Né?
Foi porque eu tinha uma amiga minha que queria, porque queria que eu ficasse com um amigo dela. Na verdade, eu tinha ficado com o primo dela uma vez. Ele foi o segundo menino que eu beijei na minha vida. E aí, depois de um tempo, ela queria que eu ficasse com o amigo do namorado dela. Esse primo dela, depois eu descobri, era apaixonado por ela. E aí ele vira pra mim e fala, Aline, não fica com fulano. Aí eu não conheci o menino, falei, não vou ficar, tô prometendo aqui pra você. O que que aconteceu? A Aline foi lá e ficou com o menino. Tomou no cu.
Uou.
Pura olho.
Pega o plot.
Não. Ela não tinha. A minha amiga não tinha nada. Ele era amigo do namorado dela. Não fiquei com o namorado da minha amiga. Eu falei pro primo dela que eu não ia ficar com esse menino.
Mas o primo dela tava afim de você, então?
Então.
Mano, é.
Era um rolo do caramba, porque ele queria ficar com ela. Só que eu. A gente tem uma personalidade muito parecida. Então eu era a prima dele possível. Entendeu?
Nossa.
Aí ele queria ficar comigo.
O que a gente faz esses rolos quando é adolescente, hein? Gente!
Eu já sou da política que junta tudo, faz uma festa da hora, todo mundo vai ser feliz.
Isso é muito adulto, vou fazer a Peppa Pig.
Um amor plural. Um amor plural.
Esse amigo do namorado dela... não gostava do primo dela, tipo, eles eram tretados por causa dessa coisa dele se apaixonado pela minha amiga. Era todo mundo brigado. Aí, beleza, fiquei com o menino, tomei no meu cu, porque...
Ele ficou com a sua amiga.
Não, ele era o melhor amigo do namorado dela. Mas o que que ele fez? Ele estava ficando comigo e com uma menina mais velha do trabalho dele. Porque ele tinha 19, eu tinha 16.
Agora eu entendi. Quando eu falei furar olho, eu achei que ela tinha ficado com o menino.
Não,
não,
ela só
não,
tomou
não.
Mesmo.
Entendi. Só foi, agora eu entendi. É.
Muitos personagens, mas deu pra entender.
Muito.
Agora deu, tava confuso.
É só o que tava acontecendo... Em um núcleo da novela, porque tinha outros núcleos.
Era uma vida de malhação mesmo.
Muito malhação.
E aí eu fiquei, tipo, 2 anos meio que... Porque esse menino, ele não queria ficar comigo. Ele estava namorando essa outra menina do trabalho dele. E... Mas sabe quando a pessoa quer te manter ali, do ladinho dela? Então, ele fazia isso comigo. Ele sabia a música que eu gostava. Aí ele pegava e mandava a música pra mim.
Grandíssima filha da puta.
A gente ia pra balada junto. Ele dançava a música. Eu não sei se vocês conhecem uma música dos Smiths, chamada... Do Smiths, não. É do próprio Morrissey. Chamada Sweet Head.
Nunca nem vi.
Vocês conhecem?
De nome eu não vou saber qual é.
Eu sou péssima pra nomes também.
Eu também.
Eu vou saber. Eu sei que eu vou saber. Porque é meu estilão de música, mas depois, eu não sei.
Depois eu mostro pra vocês. Mas assim, essa música fala de... Tipo, por que que você vem até mim se você sabe que dói, que não sei o quê, você tá machucando.
Gente.
E aí ele vai, tipo, na minha frente, para assim, e começa
é um canalha
a dançar
ainda.
E tal. Um filho da puta.
Trouxa, né? É. Ai, gente, olha.
Satanás.
Exatamente. E assim, a gente jogava RPG e quem tava lá eram os meus amigos. E aí ele levou a menina lá pra jogar também.
Satanás mesmo, é o próprio Satanás.
Patifaria.
Jogava na tua cara ainda.
Ela era mais velha. Então assim, eu acho que ela deveria ser adulta. Ela ficou, tipo, brigando comigo por e-mail por causa dele.
Ah, com certeza, filha. Ela não era adulta aí, não. 19 anos,
não,
né?
Não. Assim, hoje eu vejo que o filho da puta era ele. Porque
e era, ela era manipulada tanto quanto você, com
sim,
certeza.
É. Sim.
Ele devia contar a maior historinha triste pra ela.
Ele mentia pra ela. Tipo, ele ia pra balada com onde eu tava... com os meus amigos, e ela não sabia que ele ia. Aí teve uma vez que os dois brigavam, que os dois brigaram, tava lá, a gente tava nessa balada, ele veio, um outro menino que eu tava ficando, que eu terminei por MSN, porque eu sabia que esse menino ia estar lá.
Olha, por MSN entrega muito a idade.
Eu tô achando que ela é novinha, deixa ela.
Já se entregou.
Eu vou fazer 32.
Ai, é novíssima. Ai, gente.
Uma jovem, uma
pegou
jovem.
Pegou o fim do MSN, então. Marco.
É. E aí, tipo, esse menino veio meio que tirar satisfação comigo. E aí ele veio, tipo, ah, o que que tá acontecendo? Aí ele, ai, Aline, eu não posso ficar com você, porque eu briguei com a... Ai, gente, eu tô dando nome, não era pra dar, né?
Ah, mas nem sabe, faz tempo, hein? Época de MSN, faz tempo.
Não faz?
Porque senão eu vou estar sendo um cretino com você. Aí eu fiz bem aquele drama, né? Ah, não preciso das suas migalhas de sair pra dançar. Então,
eu adoro.
Eu vivi isso até conhecer o Ricardo. Foram 2 anos e meio, tipo, nessa. E ele aparecia e ele, tipo, ficava tentando me manter ali, né, perto dele. Até eu conhecer o Ricardo e isso meio que passar, assim. E detalhe, hoje ele é casado com essa mesma menina e tem um filho com ela.
Olha só. Ah,
oi,
você,
gente.
Salva pelo Ricardo. Ricardo é o atual real, né?
Exatamente.
Sim.
É.
É, olha.
Com certeza.
Outro sinal que quando a gente quer que o cara ache e entenda que a gente tá afim dele, é a coisa de encostar na pessoa. Só que assim, você começa a encostar, mas assim, você não tem muito motivo, né? E daí a gente fica tentando arranjar motivo pra encostar na pessoa. Eu juro que eu fiz isso. O menino que eu tava afim, ele espirrou na minha frente. Eu falei, uma oportunidade. Eu olhei pra ele e falei, será que você tá com febre? We should get jerseys, 'cause we make a good team.
But yours would look better than mine, 'cause you're out of my league. E meninas, vocês já tentaram seduzir? Teve algum momento, algum namoradinho que vocês fizeram um puto esforço pra ser sexy, que nem nas novelas, que não deu certo, né?
Porque assim, começaram a falar que a gente combinava muito e a gente começou a se falar por causa de Harry Potter. Dentro do trabalho, a gente trabalhava junto. E aí, um dia, ele ficou me esperando no trabalho. Eu trabalhava com call center. E ele ficou me esperando no trabalho pra me levar até a estação. Porque era meio perigoso pra ir andando até ali, já era 10 horas da noite. Eu não sei se vocês conhecem. Na Barra Funda tinha livraria. E aí a gente chegou na Barra Funda e a gente foi na livraria, ali. Ele agachou, porque assim, ele também é alto, ele tem 1,80m. Mas ele abaixou pra ver os mangás e eu abaixei do lado dele. E tipo, nariz com nariz.
Ai, bem coisa, cena de filme.
Bem, dame vagabundo.
Só faltou um macarrão ali, uma almôndega.
Mas ele não fez nada.
Ai, o que você tem que fazer, amiga? É nessas horas que você pega o cara e dá um beijo nele.
Isso daí só foi acontecer no outro dia, porque gravaram eu falando que eu ficaria com ele no celular.
Olha isso, gente.
E mostraram pra ele.
Gente, fizeram um esposa e nasceu um amor, né?
Foi, tipo, naquele dia ele foi. Aí ele foi, tipo, veio atrás de mim e tal, e a gente acabou ficando. Detalhe, por causa desse menino, um mês depois eu parei de ficar com o Ricardo. E a gente ficou 6 meses sem ter nada junto, porque eu ainda tava com a cabeça no infeliz.
Uma manipulação bem feita, né?
Nossa, demais, demais.
Relacionamento tóxico, né, gente?
Só depois que o Ricardo mudou de célula, que eu fiquei sem ver ele 2 meses, e aí eu comecei, eu tô começando a sentir falta desse menino. Tá me fazendo falta. Aí quando ele voltou, a gente ficou de novo, isso em 2009, e aí a gente tá junto até hoje.
Ah, que bom que você percebeu. Imagina você ficar nessa coisa tóxica, né? E estaria até hoje, gente. O cara jamais ia te assumir, ia ficar nesse lenga-lenga amoroso.
E ele não ia terminar com ela pra ficar comigo.
Não, claro que não.
Não. Ia tentar dar um jeito de manter as duas.
Você sabe o que é pior?
E eu não ia ficar com ele enquanto ele estivesse com ela. Tipo, ele, eu falei isso pra ele algumas vezes.
Mas ia ficar presa de alguma forma. Eu conheço uma pessoa, assim, incrível. Tem, né, enfim, tem lá os defeitos dela, mas é uma mulher bonita, não é feia. Presa num cara, um amor platônico, que, lógico, já saíram N vezes, mas o cara termina relacionamento, começa outro, termina, começa outro. Ela é sempre a válvula de escape e ela não consegue se livrar. Isso é muito triste. Ai,
é complicado.
Triste, cara. Muito. É complicado. Nossa.
É por isso que eu sou super a favor da fase da piranhagem. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Porque é só quando você passa por isso que você entende que gente no mundo tem aos baldes, cara. E, tipo assim, não que, nossa, você não vai sofrer. Você vai, mas você é um sofrimento um pouco consciente, assim. Você sofre por causa da rotina, porque você sente falta, porque de uma certa forma você se apega. Só que depois você tem aquele estalo de, ah, chorei.
Acabou.
Próximo. Mas sabe, é. Não tem essa de ficar preso numa pessoa que você sabe que dali a pouco tem um monte.
Mas você sabe, Flavinha, que culpa muito disso é da criação da gente. Quando eu comecei a namorar...
Exato.
Quando eu comecei a namorar, era aquela... Eu tinha meu pai e minha mãe, nossa... Eles contavam as histórias da carochinha, né? Tipo, ai, primeira namorada, amo seu pai. Dei pra... Né? Enfim, essa coisa fantástica, que é incrível mesmo. Mas não é real. Eles já tinham passado N altos e baixos, nunca tinham compartilhado, não que coubesse, mas passar essa imagem de perfeição faz com que a gente, quando comece a namorar, admita tudo. E ache, exato, e idealize que aquilo vai ser eterno. E, cara, não é. Não é.
Eu acho que tem muito da sociedade também. Porque, por exemplo, a minha mãe... Ela era uma pessoa muito... assim, você podia falar qualquer coisa com ela, sabe? Por exemplo, quando eu tive a minha primeira vez, eu contei pra ela, ela falou que se ela soubesse que era tão bom, ela tinha feito antes.
Então, olha aí, ó.
Sabe, ela
que
era
mãe incrível,
pessoa.
Mas é... Sim. É bacana isso, mas...
Mas é, e tem, não, e tem isso e tem o fator, o quanto você acredita em você,
sim,
né?
Sim,
é sua autoconfiança, é sua imagem perante... Porque se você não é a popular, se você passa por bullying na escola, se você tem a sua autoestima completamente estraçalhada durante um bom período da sua vida... Que força, que discernimento que você vai ter dentro de um relacionamento tóxico pra achar que você consegue se livrar daquilo e arrumar alguma coisa melhor.
Uhum.
Tem muito exato. Isso também.
Mas sem dúvida.
Eu tinha um apelido na escola, tá? Hoje eu me gabo, meu apelido era Big Beijo, porque eu sempre tive uma boca. Hoje em dia... Estão pagando dinheiro pra botar uma boca. Não. Eu já tô aqui com a boca. Então chupa bullying do Aníbal de Freitas, eu venci.
Meus apelidos não eram bons desses não, viu?
Meus também nunca foram.
Não, nunca foram bons, não.
Ai, graças a Deus, eu
até
não lembro.
Até hoje meus amigos me chamam de Big, Abigail, né?
Abigail é ótimo.
Eu sou de um tempo que não tinha internet, né, gente? Logo, quem eu tenho contato naquela época? Ninguém. Tá tudo...
Mas olha, se te conforta, Val, todo mundo aqui nasceu numa era que não tinha internet, não. Todo mundo aqui viu a internet nascer.
Essa criança de 32 anos que temos aqui entre nós tinha internet, sim.
Não, pelo amor de Deus, eu tenho 30, aí eu vi a internet nascer, meu anjo.
Eu quero saber quem é que participou de chat da Bandic e BBS.
Não, o meu era chat da UOL.
Chat da UOL.
Na sala capricho.
Gente, o perigo que era aquilo, né? Porque você entrava na sala de criança, tipo, 10, 12 anos, e com certeza tinha uns tiozões lá dentro.
Vários pedófilos, né? Olha o perigo.
E naquela época, a gente só acessava a internet depois da meia-noite, porque a internet era um bagulho muito caro.
Exatamente.
Onde no mundo ia ter criança de 10 anos na internet depois da meia-noite? É lógico que aquilo tava errado, cara. Aquilo nunca, nunca ia dar certo.
Esse namorado que eu tive, que tinha 25 e eu tinha 15, ele conheci na Mandic BBS. É. Ok.
Tá tudo bem.
Depois eu vou até pesquisar, que eu realmente não conheço.
Mandic era tipo Tinder, não?
Não, Mandic BBS era antes de existir o UOL.
Nossa.
A internet do DOS.
Nossa,
sistema DOS.
É. Eu não queria fazer esse nossa, porque eu não queria que você se sentisse mal.
Não,
mas...
eu faço porque eu me sinto mal com ela. Trabalhei no DOS. Nossa.
É o começo da internet, entendeu? Ai, de digitar os comandos lá, esperar discar, aquele negócio.
Aquele barulhinho.
A coisa
pois
incrível.
É, e tinha encontro, tinha um encontro no barzinho na Vila Madalena, com um encontro das pessoas que frequentavam o chat da Mandic.
Nossa.
Um encontro uma vez toda quinta-feira, primeira, quinta-feira, última, quinta-feira do mês, tal. E aí minha mãe participava disso. Pois é, né? Eu ia com a minha mãe. Porque minha mãe que começou a frequentar, olha. Aí eu fui com ela. O cara era amigo da minha mãe na internet.
Olha que mãe legal, cara.
Nossa,
caraca.
Ok. Pois é, meu pai ficou contentão, viu?
Deve ter ficado bem feliz.
Mas minha mãe, ela... A minha mãe casou, né? Grávida aos 16, né? De 15 para 16, então...
Nossa, uma criança, né?
É, exato, com meu pai, entendeu? Então, é a história da... Só não segui exatamente, né? Não engravidei com os 15, mas olha, por sorte, né? Ainda bem.
Teve um bom anjo da guarda aí, hein?
Não, tive uma mãe que ficava o tempo todo em cima. Não faz a mesma coisa, cuidado, não é assim. Eu tive uma mãe que passou por isso, né?
Mas é isso, né? Quando os nossos pais conversam com a gente sobre as coisas... Eu acho que é muito mais fácil de você tomar decisões certas, né? E você saber como agir, como se comportar, o que você aceita e o que você não aceita. É muito mais tranquilo, assim. Porque a minha mãe falava que ela não queria fazer comigo o que a minha avó fez com ela. Porque pra minha avó tudo era feio. E aí ela e minha tia ficavam zoando a minha avó. É, tudo é feio, mas você teve 5 filhos.
Então... Um pouco contraditório, no mínimo, né?
Tudo é feio até apagar a luz.
Exatamente.
No escuro fica tudo igual.
Fica.
Exato.
Bom, vamos lá. Pra você, ouvinte, se situar, todas aqui, exceto eu, são casadas... Marcela, Ju e Val são casadas com os meninos dos Ticos, inclusive. E aí eu queria saber um pouquinho de cada uma de vocês, como foi seduzir vossos maridos?
Eu não sei o que aconteceu. Porque a gente se conheceu pela internet, né? Acho que essa história pode ser contada. Não foi no Mandic BBS. Ele me adicionou.
Obrigada, Ju.
Ele me adicionou no Facebook. A gente tinha alguns amigos em comum, ele me adicionou no Facebook. Passaram vários anos, ele começou a namorar. E aí um amigo meu faleceu, eu postei uma foto dele no Facebook. E aí o Felipe veio conversar comigo. Ficamos conversando durante muito tempo. E aí ele namorava. Ele tinha uma namorada e aí a gente saiu pra se encontrar no dia do aniversário dele, né? Eu achava que ele não iria, ele me mandou uma mensagem, onde é que você tá? Eu falei, estou aqui no bar, né? Porque era onde mais eu poderia estar solteira, plena sexta-feira. Estava no bar com duas amigas, estava com uma amiga e um casal de amigos. Daí ele chegou e quando ele chegou... Eu simplesmente virei o copo todo de cerveja em cima de mim. A primeira vez que ele me viu, eu consegui pegar a minha bolsa e derrubar o copo de cerveja todo em cima de mim. Aí eu falei,
super
esse homem...
Sexy.
É, já queria fazer a garota molhada, assim, né?
Em bebida de
gata da camiseta molhada.
É.
Sabadão sertanejo, ó.
Vem aqui enxugar, gato.
Dentro da taça.
Um balde de Brahma, né? Um copo de Brahma. E aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Só que como ele namorava, a gente sentou, conversou. E quando ele tava vindo, ele desceu do transporte alternativo que ele estava, E ele veio andando na minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou casar com esse cara. Mas eu nem tava tão alcoolizada assim pra poder falar isso. Mas eu falei pra ele, gente, eu vou casar com ele, ele é lindo. Eu digo que eu não tava bêbada, né? Mas pessoas podem dizer o contrário.
Bateu
mas
amor,
eu falei isso. Tanto que quando a gente casou, a menina que era namorada desse meu amigo veio me mandar mensagem e falar: você lembra que você falou isso quando você conheceu ele? Nossa, que legal e tal. E daí ele, como ele, voltando pra história, como ele namorava, eu falei pra ele, falei, olha, não vai rolar, porque você tem namorada, eu vou me apegar, que eu estava já nessa, como eu já tinha gostado dele de cara, tipo, o papo batia, tudo batia, eu falei, gente do céu, agora eu não tenho mais pra onde correr. Não queria nunca ficar com ninguém, mas quando encontrei com ele, eu falei, gente, não tem mais pra onde correr, agora não vai dar. Eu falei pra ele, olha, não vai rolar. Ele ainda ficou enrolando ali umas duas semanas, me enrolando, né? Um papinho e tal. Aí eu coloquei ele na parede e falei, olha, não vou mais falar com você se você não terminar, porque eu tô me sentindo mal. Aí ele terminou com a menina e estamos aí há 8 anos juntos. Fazer 8 anos agora, em março.
Boa história,
que linda,
inclusive.
Né?
Foi bom.
Linda,
tô
linda, linda.
Alguém, talariquei, mas talaricou. No final feliz, né?
A vida é essa, gente. Sobrevive
o
mais forte.
O nome dela é Aline. Aline, me perdoa. Mas não foi por sacanagem. Não era só...
Ela deve estar feliz com outra pessoa também. Eu não.
Ah, sim. É.
Problema às dela. Vezes... Mentira, é. Aline. Beijo.
Mil perdões.
Má, como foi aí você e o Escobar? Como vocês se conheceram?
Eu e o Escobar, a gente lembra que eu falei? A gente é tudo bruxo, né? O bagulho aqui, uhum. A gente bate os tambores. E a gente frequentava o mesmo círculo de amizades. Na verdade, é uma galera que se encontrava pra fazer ritual em parque público, aqui no Ibirapuera e tal. E eu comecei sozinho, eu tava saindo desse relacionamento... comecei a frequentar quando eu saí do relacionamento de 6 anos. Eu comecei a namorar com um menino que era bruxo aí da história toda também, que eu conheci nos parques. E no fim das contas éramos 4 amigos. O Escobar frequentava também com a mulher dele, ele morava junto.
Eita,
com a menina.
Eita, talaricou também. Desculpa, tava fora do mood.
Pois é, mas já não é segredo, eu já contei isso aqui numa live, hein? Já demos um spoiler antes. Então, e aí éramos 4 amigos, eu namorava esse cara e o Escobar namorava com a outra menina. E éramos muito amigos mesmo, assim, de frequentar e passar semanas dentro da casa dos outros,
gente,
né?
Gente, amigo próximo.
É.
Pesado, mas aconteceu, não é culpa de vocês também.
A gente teve uma amizade, acho que durante uns 3 anos. E aí, eu era muito amiga da mulher do Escobar, e aí eles começaram a falar aí que estavam fazendo uma coisa diferente. Porque tava difícil o casamento aí. Vamos apimentar a relação.
Vamos usar a imaginação, né?
Ela vai com... Bora!
Vamos! Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, preciso de umas garrafas. Foram 2 dias tentando com esse papinho. Porque você é muito amiga dele, porque você é a parte feminina dele, porque vocês se dão muito bem, porque não sei o que. Eu falei, isso não existe. E o meu namorado nem foi cogitado nessa equação aí. Era só eu mesmo.
Era só contigo!
Gente!
Que delícia, entendeu? Continua.
A Flávia deu uma empolgada agora, eu senti uma vibração na Flávia. A Flávia se ajeitou melhor na cadeira, prendeu o cabelo, deu uma suada ali.
Pois é.
Tá legal, tá gostoso.
A Flávia ficou interessada, olha lá.
Você devia ter me chamado, Flávia, pra deixar essa historinha por último. Gente, tá incrível isso aqui.
E aí, eu falei, o negócio é o seguinte, eu preciso de vinho e luz apagada, porque senão eu vou começar a rir e isso não vai dar certo nunca. E, na verdade, foi o Escobar, né, que eu falo que foi ele que me conquistou. Foi o negócio, foi 2,40, ele pagou meu metrô, veio me buscar de metrô.
Olha, essa é a maior prova de amor, cara.
Nem, olha, já tinha Uber, táxi, gente.
2,40. Não, esse foi meu dote, 2,40, a passagem do metrô.
Se fosse hoje em dia, valia mais, tá vendo?
Vale.
É, tá vendo?
Um 5
pontos.
No mínimo.
Né? E aí aconteceu o que aconteceu. E aí deu ruim lá, deu ruim no meu. A gente teve que escolher o que ia fazer da vida.
Mas peraí que eu me perdi. Deu ruim aonde? Aonde?
No casamento lá. Ah, é, no casamento lá. Não, não. Na hora não deu ruim nada, não. Deu certo.
Não, não, não. Na hora, gente. Ah, tá, na hora foi tá no evento. Vamos ver.
Interessada no evento.
O evento sim, deu certo.
Funcionou. O evento funcionou.
Certo.
Foi um sucesso.
Só que depois deu ruim, né? Deu ruim lá.
Porque
o Escobar descobriu que não queria ficar com a esposa.
É o risco que se corre ao sugerir essas coisinhas legal. Que não é tão legal.
Exatamente.
E é legal, não é tão legal.
Exato. Aí.
Perigosíssimo.
A gente começou a ficar. Durou uma semana a gente ficando sem os nossos respectivos saberem. E aí eu falei: não dá. Não dá mais.
Uhum.
E aí teve todo um quebra-pau. Teve todo um quebra-pau. A gente foi meio que expulso da comunidade dos bruxos. Dali, porque cada um tomou o seu lado da história. Uhum. E ficou eu e ele. E é isso aí.
E aí.
No caos nasceu
o amor.
Ouro, gente.
Como que eu seduzi? Não seduzi, não. Eu falo pra ele que foi que é, isso aqui ele pode? É baixo calão? Eu não sei como é que é.
Manda.
Qualquer coisa a gente põe um pi aí.
Não.
Eu seduzi porque eu dei a bunda.
Não põe pi nenhum, não, Bruno, pelo amor de Deus.
Funciona.
Funciona.
Você quer segurar um cara, não digo pra sempre, mas essa tática funciona. É só rolar o negócio que pende.
Eu falei pra ele, eu vou falar. foi assim, então. Não foi tão fofinho, nem tão bonito, mas tá bom, né?
Mas foi gostoso, imagina!
Já somos duas talaricas aqui no bonde. Eu tô muito feliz que agora eu tenho companhia. Eu tenho uma companhia aí pra nesse ritual
não
de
é mesmo?
Roubar marido do outro.
Vai ter votação no final e quem vai ganhar é você, a louca.
Mas posso falar? Eu vou deixar aqui um aviso. Quem entrou com essa história toda foi a mulher dele, não foi ele.
Uhum. Ela deu uma fez uma jogada muito errada.
Foi ela. Deu ruim. Quando? Me conta aí, quem convidaria a melhor amiga pra entrar nisso? Que vai na sua casa.
Jamais.
Passa semanas na sua casa, lava a sua louça, cozinha.
Minha melhor amiga é muito legal, cara. Mais legal que eu. Não posso correr esse risco.
Não!
Não tem essa condição, entendeu?
Teve uma proposta aí de um casamento a 13 e tal, mas não divido não, meu.
Isso aí.
Sem fazer isso não.
Certíssima, Marcela.
Essas coisas são muito legais na teoria. Na prática, no vizinho, é bacana. Ah, que legal,
Não, você tem que ser uma pessoa desprendida e desapegada pra rolar um negócio desse, porque você tem que entender que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado.
Sim.
É.
Então,
O perigo de alguém se machucar é muito, muito grande,
imenso.
Né?
Imenso.
E sempre se machuca, tá?
Quando minha mãe descobriu, ela falou assim, ó, tem coisas que só tem que ficar na fantasia. Não tem jeito. Ou é isso, você vai pra um lugar certo, tem lugar específico pra isso, quer? Vai, porra.
É verdade. Sabedoria, palavra de sabedoria. Tem coisas que só tem que ficar
Na fantasia.
Ou da forma certa, exato.
Que assim, você trazer uma pessoa que é muito próxima, cara, é lógico que alguma coisa vai acontecer. Ou você vai estragar a amizade, ou você vai estragar o seu casamento, ou você quer fazer um lance desse, mas você não quer se prejudicar, não quer prejudicar o seu casamento, cara, paga. Tem tanta mulher profissional que faz esse tipo de coisa.
Exato. Que não tem um apego emocional, né, gente?
Exatamente, uma pessoa que você não conhece, você não vai ver depois.
Tem casa de qualquer coisa aí, vai num labirinto, vai numa casa de swing qualquer, você é sem compromisso, sabe? Tipo,
exatamente.
Não faça isso.
Sim, concordo plenamente.
Eu acho válido o teste. Eu acho que se o casamento tá ruim, você tem que sentar, conversar e buscar meios. Não que esse seja juntos, o único meio, né, de salvar o casamento, mas se veio a ideia, não traz o seu melhor amigo, entendeu?
Exato.
Que nem a Mar falou, vai numa casa de swing, paga um profissional pra... Tanta forma de você fazer isso sem, sabe? Porque se é com uma profissional, beleza, você nunca mais vai ver na vida.
Acabou,
ela não tá ali inserida
no
seu, na sua rotina. Agora, você trazer um amigo aí é...
Pesado. Com quem você tem laço, né? Com quem você criou laço, uhum, de afinidade. Você não, alguém vai se machucar. Sempre alguém, sim, vai se machucar. Isso é muito ruim, né?
Exatamente. Não,
é isso aí,
sem,
gente,
riscos.
Val, Aline, quem vai agora?
É... Me sobrou o quê? Depois desse... Não, é depois desse depoimento incrível. Não é, Aline? Meu Deus!
Não, não é?
Eu me perdi aqui.
Isso não é uma competição, gente. Isso não é uma competição.
Não, não é. Não é mesmo. Mas não tô falando o quê? Tô falando que foi incrível. Só isso.
Mas a sua história veio com os dois pés na porta.
A sua foi emocionante.
Sim.
A minha foi triste. Embebida no álcool. Embebida.
Aqui é profissional,
ali,
entendeu?
Aí, é isso aí. Meu Deus, é disso que a gente precisa.
É disso que a gente não gosta.
Se não for pra causar, nem vou.
Não, vou, exatamente.
É isso que é uma chica, gente.
É, exatamente. Johnny Gatinho eu conheci num treinamento da empresa. Ele tem a versão dele, eu vou contar a minha.
E ele que lute.
Daqui a pouco ele vai começar, uva.
Mas resumindo um pouquinho, a gente, eu sempre dei muita atenção pra ele, ele dava pra mim, mas eu confesso que eu nunca imaginei que aquilo ia rolar pra um relacionamento sério. Eu imaginava, delírios, né, que ia rolar assim, né, um negocinho bacana, mas não casamento. Realmente eu não imaginava, até por conta da diferença de idade, enfim. Mas fluiu, né? Eu fui conquistando, fazendo o quê? Ai, gente, coisa de adolescente, né? Eu levava bala, chiclete todo dia. Oferecia, porque era um jeito que de chamar atenção, de puxar o assunto. Ai, você quer? Tô. Né? Até que teve o dia que a gente fez uma prova final e ele veio sussurrar a maldita da questão no meu ouvido. Aí ele veio, tipo...
Nossa!
É, Abi. E aí eu... Ai, garoto!
Molhou a calcinha.
Ai, que susto! Oi,
foi
oi,
a hora.
Exatamente. Oi, oi, oi. Aí nesse mesmo dia fomos para um bar onde não vimos o dia virar noite. Foi uma coisa incrível. Gente, como é bom beber nesse nível, né? Você pisca... E tá lá um grupo, você tá lá, aí tá de dia, sol raiando, tá tudo bem. Aí você piscou um grupo, tá à noite um grupo de pagode tocando. A cachaça é uma coisa incrível.
É um pô, é.
É muito bom, ai, gente.
É um pô, é.
Aí curtimos assim, das três da tarde até as 10 da noite, gente. E, mano, pensa... Né? Ficamos nesse bar e eu fui pra casa o caminho inteiro pensando, meu Deus, você é muito jovem.
Você é um pequeno jovenzinho.
Você é muito jovem, pare com isso. E estamos parando, só que não há 9 anos, né, quase.
9 anos. Ah, que fofo também.
Mas é fofinho, é fofinho. Eu jamais imaginei.
Agora Aline.
Vai, Aline contou já um pouquinho, querendo ou não, né? Mas
um
complemente, Aline, que deve ter alguma coisinha aí mais.
Depois dos 6 meses aí que vocês ficaram sem se ver, sem se falar, que você começou a sentir falta, como foi essa ressedução?
Fomos para o Hopi Hari.
Ai, gente!
Ariba Viva! Não, é só o Ariba Viva assim, aí pra fazer esse amor acontecer, gente. Era isso que faltava.
Não, você tava falando de se sentir adolescente. Eu fazia trança no cabelo do Ricardo.
Ai,
porque,
gente.
Porque assim, ele era o único cabeludo da central. Eu trabalhava no call center, né? Ele era o único cabeludo da central. E, nossa, era bem aquela coisa de criança mesmo, de ficar perturbando a pessoa, fazendo trança e não sei o quê. E assim, quando ele voltou com mais... Eu falo que eu sempre... fico amiga dos caras. Tipo, ele voltou com mais três meninos, né? O Enzo, o Léo e o Seba. E a gente começou a andar junto, os cinco. E todo mundo achava que eu estava afim do Enzo. Inclusive a namorada dele, que me odiava. Mas não tinha nada a ver. Eu falava pro Enzo que eu queria ficar com o Ricardo. Aí, beleza. Vamos pro Hopi Hari? Eu que agitei pra gente ir pro Hopi Hari. O povo não... A gente ia comprar os ingressos, mas a empresa deu, tipo, do nada, tipo, ah, se você bater lá as suas metas, você ganha um ingresso pro Hopi Hari. E a gente foi. E aí ele me pergunta, Aline, você vai levar alguém? Aí eu falei, vou, meu irmão. Depois eu descobri que ele tinha me perguntado, porque ele estava ficando com uma menina, e se eu fosse levar algum peguete, ele ia levar a menina.
Ai, meu Deus.
Aí, beleza. A gente foi pro Hopi Hari e o meu irmão ficou o dia inteiro conversando com o Ricardo. Porque o Ricardo é doente por Dragon Ball Z.
Sou virgem.
E o meu irmão também.
Ah, já tinha ali, já fechou com o cunhado, né?
Já, gente.
Pois é. Né? Só que o meu irmão não deixava ele nos brinquedos comigo. Porque toda vez que ia alguém, o meu irmão ia junto comigo. E ele é só 2 anos mais novo que eu, tá? É que ele é só, tipo, não tinha entendido o que que tava acontecendo mesmo.
Ou tinha, né?
Irmão sempre tem ciúmes.
Não tinha. Bom, pelo menos ele disse que não tinha. Aí, no final do dia, a gente tava na escada da montanha-russa de madeira. E a gente começou a conversar e tal, e foi a única vez que meu irmão tava conversando com o Léo. Não tava conversando comigo, nem com o Ricardo. Aí, tipo, eu fui chegando mais perto do Ricardo e eu beijei o Ricardo. E ele falou pra mim que se eu não tivesse feito isso...
Você que tomou a iniciativa, então, na hora do beijo?
Foi.
Olha, porque... ela tava decidida.
E ele falou pra mim...
Ele que eu quero, rapaz.
Ele falou que se eu não tivesse feito isso, ele não ia fazer nada, porque eu tinha dado um pé na bunda dele. Não ia vir atrás de mim.
Rancoroso.
É. Tava certo, não tava?
Ele tava com medo, né? Tomar outro pé na bunda.
Sim, boa. É.
Aí, e o engraçado é que, assim, a gente na fila, e o Enzo já sabia de tudo, né? Olhava pra minha cara e falava, tá faltando alguma coisa, Aline? E eu, tipo, puta da vida, porque meu irmão não saía do pé. E depois disso...
O que era pra ajudar acabou atrapalhando uma certa hora, né?
Foi. É. Aí, isso foi dia 21 de março de 2009.
Meu Deus, menina.
Estamos juntos até hoje.
Gente.
Parabéns. Eu lembro...
Sim.
Eu só lembro de uma data, assim, que marcou a gente, que foi a data que eu engravidei, 21/9/2012. Que a gente pressupõe que a data que a gente... Pressupõe não, é a data que casamos, né? Que ele veio dormir aqui em casa e nunca mais foi embora. Mas tirando isso, filho...
foi a data do casamento, então.
Ah, eu não lembro do meu aniversário.
O casamento era bolos, né? Ele chegou e não foi mais embora.
Chegou e não foi mais, entendeu? É o famoso golpe. É o golpe do apartamento.
Eu fiz algo parecido com princesa.
Deixa pra próxima, né? Que ele ficou aqui, né? Versão light. Deixa pra próxima, gente. Tem muito mais programa pra contar podre.
Vocês namoraram quanto tempo também... antes de casar?
Ah. Quem começa aí?
Eu não me lembro.
De namorar? Começou... Eu não lembro de namorar.
A gente se conheceu, aí, né, rolou essa situação desagradável. E aí depois a gente começou a ficar junto, tipo, direto, porque a gente morava muito perto, né? Onde eu morava, onde a gente mora hoje, é onde ele morou a vida inteira.
Uhum.
E eu morava num bairro do lado, então era muito pertinho, é tipo coisa de 15 minutos eu tava na casa dele. Então eu não sei em que momento
eu aconteceu também não sei.
Isso, porque eu ia tanto pra casa dele que teve uma hora que eu vi que eu tava aqui e fiquei aqui.
E ficou.
E estou aqui até hoje.
Eu te entendo. A gente se separava o quê? Um dia na semana?
Era uma coisa assim. Então,
pouco.
Depois, eu me recordo que depois de uns 4 meses, que eu me lembro, de 4 meses juntos, de eu ter mais frequência em ficar aqui. Uhum. Então,
não é. E assim, na loucura, Miguel, foi planejado. Na teoria, foram 10 meses de namoro. E pasme, não engravidei. Tipo, oh, que surpresa! Não. Vamos ter um bebê? Vamos, querida, e foi. Financeiramente falando, jamais. Né? Então, gente, ele me pediu.
Se tivesse pensado um pouquinho.
Não, ele me pediu real.
Ah,
quer
mas
ter
nunca
um filho.
É não, é.
Ele, não, mas ele falou. Ele, o Miguel foi planejado nesse sentido.
O Johnny planejou.
É. Vamos ter um filho? Aí eu pensei no meu relógio, se esse homem foi embora. O que, que vai ser de mim dessa criança? Vou querer uma criança, só eu? Vou querer uma criança. Então tá, vamos ter o Miguel. E aí eu engravidei. E aí ele não saiu mais daqui. O golpe concluído.
Casamento compulsório.
Exatamente.
Concluído.
É, aqui em casa, a gente também não tem, a gente não tem, porque a gente não casou, né? Então a gente não tem data de casamento e a gente sabe a data que a gente resolveu que ia ficar junto, uhum. Ponto.
Uhum.
É, mas a gente também não sabe há quanto tempo a gente tá junto.
Não sabe quando conta,
tá,
né?
Pior que a partir de que data conta.
A gente achava que eram 15 anos. Uhum. Aí, ano passado, a gente descobriu ou achou que era 14. A gente não sabe exatamente.
Mas quando é? Mas
são, tá, são 14 ou 15
anos.
Conta
desde o primeiro beijo, é mais fácil. Vai
aí você me ferrou, porque eu não sei quando foi. Eu sei,
a gente sabe. O primeiro beijo pode ser um pouco complicado, né? Na
entendeu?
Hora.
Exato.
A sua saída agora, Ju, foi incrível. Puta, primeiro beijo. Não.
Que aqui a gente conta o primeiro beijo.
Não, aqui entendeu? A gente conta o dia que deu... Oi? Deu ruim tudo,
oh,
sei
medo.
Lá.
Menina, que pensou nisso. Ela vai contar o dia que deu... fatídico.
Não, é porque teve o dia que deu ruim em tudo, foi o dia que a gente marcou que a gente começou a ficar junto. Né? Então a gente tenta descobrir. A gente tinha um evento. Tinha um evento de bruxaria que ia participar todo mundo, mas aí não dava mais, não tinha mais clima
tinha mais
pra
clima.
Nada, pra nada. E aí foi que a gente decidiu ficar junto, entendeu? E todo mundo acabou com seus respectivos e, enfim. Mas aí ele não tinha onde morar. Porque ele era casado com a outra.
Tá, é verdade. Ele tava na casa dela, é isso?
Era uma casa que eles alugavam juntos, uhum. Né?
E
só
ele
que
não
quando acabou,
ele saiu
de lá, né? Uhum. Teve uma hora que falou, não, saiu de lá. Aí ele tinha que voltar pra casa da mãe dele, que é em Santo André.
Uhum.
Eu moro na Vila Mariana. E a gente se via, eventualmente, só, tipo, uma vez a cada 15 dias, porque ele não trabalhava na época. Eu falei, ok, não, eu não sou namorada de fim de semana, assim, não dá. E ele veio morar aqui em casa e fazia xixi na garrafa. Como já contamos numa live aí.
Que genial.
E assim eu tranquei ele na torre.
Está aí até hoje.
E tá aqui até hoje, ó.
Ai, ai. Ok.
Começou torto, né? Que história torta, né, gente?
Não.
Mas às vezes essas é que dá mais sucesso.
Exatamente.
É.
É isso aí. Você
já tem mais de 10 anos.
Você não veio aqui com o meu jovem? Diga,
vocês estavam falando do tempo, né? Ou casa mesmo, ou separa. Tipo, eu e o Ricardo, a gente namorou 9 anos. Antes de casar.
Aí, ó. Temos uma fofinha no grupo, gente. Olha que incrível.
Muito, Lívia, tem muita história de adolescente.
Me diga, tu casou de branco?
Tenho. Hã? Não,
eu
só casei no civil. Quer dizer, casei de branco, mas só no civil.
Ok.
No... Porque eu também sou bruxa.
Gente, como eles não das bruxas, né? Então, a gente pode mudar o nome do podcast já. Las Bruxitas. Não é Las Chicas. Las Bruxitas.
Las
Bruxicas.
Agora.
Mas não casei na igreja, casei. Pro desgosto dos meus pais, né? Que são católicos. Mas.
Dentro da perfeita.
Nada, né? Pro seu gosto, filha. Seus pais
recuperam. Exato. Mas, ó, é isso que eu falo, como a minha mãe era, sabe? Ela convenceu, porque meu pai queria que casasse na igreja. Aí eu falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um casamento na igreja. Porque, né? Eu fui com a minha amiga no ver o vestido, o aluguel era 3 pau. Não.
É, é tudo. Se você for no mesmo lugar falar que o vestido que você vai alugar é pro, sei lá, pro batizado, né? Uhum. Vai ser R$2.000 a menos.
Sim.
Falou casamento, eles cobram R$3.000, R$2.000. Aluguel de salão, ah, é pra casamento? R$5.000 a mais. É,
não,
assim,
tá aí, ó. Sim. Cada uma com uma vidinha aqui diferente, nenhuma casou no religioso, gente.
Ninguém.
Não,
eu
acho que feliz.
Um avião estável pra entrar no plano de saúde. Esse
é bobagem, bobagem.
Assinar uma união estável pro plano de saúde.
Exatamente!
Não, e sinceramente, eu sempre tive vontade zero de casar, assim, fazer festa de casamento,
eu
essas
também.
Coisas. Eu acho que é uma grande perda de dinheiro.
Sim.
Sim.
Uhum. Sim.
Eu, né?
Sim, eu sou da mais da opinião de fazer uma viagem.
Eu confesso que. Confesso que. Como meu. Que é a vontade hoje que eu tenho com vocês, por exemplo, que é o quê? É, comemorar, gente, é muito bom. Né, eu fiz o aniversário de um ano das crianças, né, no nosso casamento, fiz aquele churrasco com os convidados, que foram 30, foi bem intimista, mas trazendo a cerveja, né, dando aquela contribuição marota. É, mas é uma delícia, né? Isso é foda, porque a gente fala, ai, não quero fazer churrasco, mas, gente, é tão bom abraçar, passar aquele momento.
É legal, mas
essas festanças, buffet, R$8.000, R$15.000, não, isso não.
Zero. Não, paga uma grana. Não. Você paga uma grana pra galera sair falando mal.
Sim.
Exatamente.
Você vai falar, aquele cajuzinho não tava bom.
Não, isso não.
Né?
E não só isso, você pega eu já não gosto nem de festa de aniversário, um monte de gente olhando minha cara, cantando parabéns,
sim.
Eu quero morrer.
Sim.
Pensa, no dia do casamento, que desespero.
Não,
sim.
E a noiva
obrigada,
sofre.
Não.
E a noiva sofre porque ela passa, ela tem que acordar três horas antes do normal, que ela tem que ir pra uma fazer foto, você tá feliz e tá...
Que?
Com cílio,
você não
com
curte,
uma
né?
Bola,
não é, eu confesso que eu tinha ódio. Pesada, ódio não, gente. Né? Ranço de tudo isso, Marcela, fica a dica. Eu assim, mas eu tive amigas que planejaram o meu, sabe? Então, assim, seria incrível se um dia você falasse assim, Val, acho que eu tô afim. Eu faria igual. Qual que eu fiz? Eu acho que você ia entender o que eu tô falando, sabe? Essa coisa da conexão de duas, três pessoas ali bolarem com você e aí o negócio acontecer. Mas eu tô falando de um negócio simples, intimista.
Sim. Pra você estar ali com as pessoas que você ama, né?
Só com quem você ama real.
Sim.
E é bom. É gostoso. É esquisito, mas é bom.
Não, é bom. Comemorar é sempre bom.
É muito
não,
bom.
Comemorar é sempre bom. A gente comemora um aniversário aí qualquer, tá? Valendo.
Bora casar, né? Tem um projeto de vida aqui anotado agora. Tô brincando, Marcela.
O casamento da Marcela, né?
Tá precisando de convênio, Menina. Marcelo. Marcelo, eu vou lá casar você.
A gente fez união estável, a gente tem união estável porque eu engravidei, né? E o convênio dele era melhor que o meu.
Entendo, então, entendo.
Marcela, muita conexão. Tô sentindo muita conexão aqui.
Total.
Eu também. Foi o meu estável pra ter direito ao plano da Unimed.
Unimed, então, eu tinha... Ele trabalhava numa empresa super boa, tinha um Bradesco concierge e o caramba.
Oh.
Era o melhor hospital. Então, eu entrei pra, pra pegar
top.
O convênio dele.
Essa é a
certo.
Melhor arte da sedução, né? Ter aquele...
Tá vendo?
Seduzir pra ter o melhor convênio.
Fala no meu ouvidinho, meu convênio é bom.
Quais são os seus benefícios? De quanto é seu VR? Seu VR é de quanto? 40 por dia?
Tem VA e VR?
Ai, que delícia.
Eu tive 2 filhos e não casei. Quando o meu psiquiatra parou de atender meu plano... Falei, vamos casar, amor! pra continuar meu tratamento! Senão isso aqui acabou!
Exato! A não, melhor gente. Arte da sedução é eu tenho VR e um plano de saúde.
Aí!
Não, aí é casamento!
Arrepia, arrepia a hora, que é assim, ó.
Que a gente adora. Não precisa nem ser VR. Se for um VA pra livrar do mercado também, a gente já tá bem.
Mas eu ia falar VA no meu caso aqui, que tem VA e plano de saúde.
Olha que delícia, gente. Me arrepiei inteira agora.
Foi até sexy no falar.
Meninas, eu sei que a gente tem muito mais que conversar sobre a arte da sedução. Talvez a gente tenha uma parte 2, a gente conversa aí pra planejar isso. Mas a gente já tá aqui com mais de uma hora de gravação pra variar, e o Bruno deve estar arrancando os cabelos que falta ainda cair da cabeça dele. Ei! Então, pra gente encerrar por aqui, Marcela, quer divulgar suas redes sociais?
Ah, gente, eu não sei minha rede social, vocês estão de sacanagem comigo?
Ah, não decorre! Gente, que absurdo! Eu vou pegar
meu
celular.
Eu não sei minha arroba do Twitter, gente, vocês estão brincando, vou ter que pegar aqui,
meu
ó.
Meu Deus, então
eu
vamos...
não acredito, pula aí,
Marcela,
pula.
Marcela, relaxa,
eu
conquistei
eu já volto aí pra você.
O total de 0 seguidores, divulgando aqui, fica tranquilo.
É, não que nossa, você vai viver de recebidos
nossa,
agora.
Nossa, não, nossa, achei não, que era.
Ai, não. Ainda não, a gente tá lutando pra isso. Aline, onde o pessoal te acha? O que, que você faz aí pela internet? Quais são seus projetos?
É, no Insta e no Twitter é Aline Merkley. Do jeito que se fala mesmo. Eu escrevo pro Garotas Geeks e pro Ota Geek, né? Tem o link lá nas minhas redes sociais. Faço parte também, né, pra, se vocês quiserem me ouvir em outros podcasts, tem o Cidadela Geek. E é isso.
É isso. Ju?
O meu Twitter é @ Jujubislândia. Muito, muito, muito adulto. E o meu Instagram é @ JujuFSouza. E mais uma vez, Facebook eu não tenho. Se você tem, saia,
você
deixa.
Tá errado, é. Deixa lá. Valzinha.
Twitter, val_flx. E Instagram, felixr.val. Só foto de criança.
Toda mãe, né? O Instagram de toda mãe é o Instagram das fotos dos filhos. Uhum. Mas
o meu Twitter é @ardatilitia. Do jeito que tá falando mesmo, ardatilitia. E o Instagram é @ardatilili. Eu tenho Facebook, tá? Desculpa. Mas eu também frequentei a Magic BBS.
Você,
então
você
faz
doada,
sentido.
Tá perdoadíssima.
Mas eu não vou passar o Facebook só pra manter a dignidade aqui.
Bom, a gente deixa só nas outras redes. Todo mundo sabe que me encontra no Twitter e no Instagram como aoliveirafla. E você pode também, e deve inclusive, seguir as nossas redes sociais aí dos Losticos. Ju, você quer falar alguma coisa? Tá com o dedinho levantado?
É, então, um passarinho soprou aqui no meu ouvido. Venho cantar assim, que eu e a Aline fazemos parte do Frango Pop. Então, ouça se você é nerd.
Sim.
Né? Porque um passarinho cantou sutilmente, sentiu uma raquetada aqui no meu pescoço.
Sim, como é que fala? Um tapa, né? Um pescotapa.
É, uma raquetada. Raquetada mesmo. Então, @ Frango Pop, não é @ Frango Pop, a gente não tem Instagram ainda, não tem Twitter, mas ouçam Frango Pop no um dos programas do Los Chicos, tá? Ouçam porque tá muito legal, a gente vai falar de WandaVision.
Sim.
Ai, meu Deus.
Mas... Não rolou uma cantada de pedreiro? Como é que é?
Nossa!
Então, a minha abertura ia ser uma bela de uma cantada, só que vocês estavam tão timidazinhas que eu falei, se eu vier com uma dessas, mas eu encerro com essa cantada. Deixa comigo, então.
Não, manda. Cada uma dá uma, eu acho ótimo.
Beleza, então... queridos ouvintes, um beijo no coração, continue acompanhando a gente, o Frango Pop, o News e todos os programas aqui do podcast. E lá vai a minha cantada. Gente, é péssima, tá mais... Gato, me chama de cachumba que eu começo no teu pescoço e termino no teu saco.
Eita,
foi de primeira.
Top, mestre de obra.
Foi, desmaiei.
Até a próxima.
Quem vai?
Todo mundo procurando
uma piada. Eu vou aqui, ó.
Manda uma de uma piada.
Gato, meu Deus. Cabelo não bate na bunda, mas você pode bater.
Eu tenho uma maravilhosa, maravilhosa. Gato, me chama de terrorista porque hoje eu tô atentada.
Daquelas que prometem. Alguma, Aline, Aline? Aline vai ter uma cantada da Disney, quer ver?
Não, eu tava pensando numa com Harry Potter. Tava tentando lembrar. Tem a ver com varinhas, mas eu não vou lembrar.
Talvez seja até melhor não lembrar, então, né?
Sim.
Rosinha, tem alguma?
É, eu pedi ajuda, véio. Veio uma tão baixo, tão que eu tô sem palavras. É, bem loxicos. É, não. Não sei. É pra mandar?
Encerra com chave de merda.
Como é que é?
Vem.
Teu pau é estrela que não sai da minha boca.
Que falta no céu da minha boca.
Que falta no céu da minha boca. Gente, meu, seu pau é estrela, gente, que não falta, olha, no céu
é
da minha boca.
Vou anotar.
Eu jamais.
Eu achei que a minha era barra, hein?
É. Ai, é com esse, essas cantadas deliciosas que a gente termina. Um beijo!
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 Beijo! Beijo.
Na última gravação que a gente fez, eu esqueci de dar gol live, esse homem ficou tenso, porque ele não acompanhou a gravação.
Não, eu fiquei tenso porque o YouTube no gol live é o nosso backup.
Uhum.
O último episódio que eu expliquei pra ela hoje, o último episódio que foi pro feed, um dos áudios foi perdido e não tínhamos o backup. Olha, quer dizer,
deixa eu falar mal dele. Ele tem que se justificar. Vamos expulsar e deixar eu falar mal dele?
Caralho! Quer que eu ajude a falar mal de mim mesmo?
Se
eu ajudo, tem problema não.
Ele fica: você vai falar mal de mim, de episódio?
Falei muito.
Né?
Fala, Ju.
Não, pode falar, Marcela, pode falar.
Imagina, termina aí.
Não, eu
ia começar. A gente é muito educada,
a gente. É muito educada, né? Ai, a gente é tão polida.
Deixa eu fazer a minha mágica e a Murta não vai ser mais a única coisa que geme.
Este programa foi editado por Audi Edições.